Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Lei da Atração à Magia do Soltar, de Katiele Souza. É o segundo volume da série Lei da Atração na Prática e se insere na literatura de desenvolvimento pessoal voltada à chamada Lei da Atração, segundo a apresentação pública da obra. O livro aborda uma tensão frequente nesse campo, a importância de sentir um desejo e, ao mesmo tempo, a necessidade de soltá-lo para que ele possa se realizar. A autora sustenta que a fixação no resultado pode impedir o processo que a própria proposta associa à materialização de objetivos. Para tratar desse problema, o livro anuncia um percurso de 10 passos, com técnicas práticas destinadas a ajudar o leitor a liberar o apego ao desejo e entregá-lo ao universo. Seu propósito, portanto, não é discutir cientificamente a validade da lei da atração, mas organizar uma aplicação espiritual e comportamental dessa crença. A obra privilegia a passagem entre intenção, consciente confiança e desapego emocional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o soltar como etapa central após a formulação do desejo. O eixo conhecido do livro é a defesa de que desejar e sentir não bastam quando a pessoa permanece excessivamente presa ao resultado. Na formulação apresentada para a obra, o desejo precisa ser solto para o universo, pois essa liberação seria a etapa que permite sua materialização. Isso desloca a atenção de uma prática baseada apenas na intensidade emocional para uma prática baseada na relação que se estabelece com a expectativa. A distinção é relevante dentro da literatura da lei da atração. Sentir costuma ser tratado como modo de alinhar emoções ao que se quer, enquanto soltar representa reduzir a vigilância, a ansiedade e a tentativa de controlar cada detalhe. O livro parece organizar sua proposta justamente em torno dessa passagem. Em termos analíticos, o conceito de soltar não equivale a abandonar uma meta ou negar sua importância. Na lógica espiritual adotada pela obra, trata-se de manter a intenção, mas suspender a cobrança por evidências imediatas e a necessidade de definir como o resultado ocorrerá. Essa ênfase dá ao volume uma função complementar a textos que se concentram na visualização ou na formulação de pedidos. A contribuição específica está em tematizar o momento posterior ao desejo, que fazer com a expectativa quando ela ameaça se converter em apego. Como se trata de uma abordagem de crença e autodesenvolvimento, o leitor deve entendê-la como orientação espiritual prática, e não como explicação empiricamente comprovada de causalidade. Em segundo lugar, a diferença entre sentir intensamente e controlar o resultado. A apresentação do livro reconhece que sentir é importante para materializar um desejo, mas argumenta que essa prática, isoladamente, é insuficiente. O ponto não é descartar emoções positivas, visualização ou envolvimento com uma intenção. É estabelecer um limite para que o sentimento não se transforme em controle compulsivo do processo. Essa diferenciação é uma das ideias mais úteis para compreender a proposta. A pessoa pode cultivar uma imagem desejada sem fazer da confirmação imediata dessa imagem a condição para se sentir segura. Na linguagem da obra, o risco está em nunca liberar o desejo para o universo. Em uma leitura psicológica não causal, essa orientação também pode ser entendida como uma tentativa de reduzir ruminação e monitoramento constante. Quem estabelece um objetivo e verifica incessantemente se ele já aconteceu tende a reforçar a percepção de falta. O livro interpreta essa dinâmica em termos de bloqueio da realização. Uma leitura mais secular poderia tratá-la como fonte de tensão emocional e perda de foco nas ações disponíveis. As duas interpretações não são idênticas, mas ajudam a esclarecer por que o desapego ocupa posição central. A proposta exige uma separação entre compromisso com o que se quer e exigência de domínio sobre prazo, meios e garantias. Essa separação evita que a prática se reduza a repetir desejos com crescente pressão interna. Em terceiro lugar, o método anunciado de 10 passos e a orientação para a prática. Um elemento concreto divulgado sobre a obra é a presença de um passo a passo composto por 10 etapas, descrito como um conjunto de técnicas práticas para soltar o desejo. Essa estrutura diferencia o livro de exposições puramente conceituais sobre a lei da atração. Em vez de se limitar à afirmação de que o desapego é necessário, a autora apresenta o tema como algo que pode ser trabalhado de maneira sequencial. Não há informação pública suficiente para detalhar com segurança cada uma dessas 10 etapas, e seria impróprio atribuir exercícios específicos ao texto. Ainda assim, a existência do método permite identificar sua intenção editorial, transformar uma ideia abstrata, a entrega ao universo, em procedimento de aplicação pessoal. Essa escolha importa porque soltar pode soar contraditório para quem deseja alcançar algo concreto. Sem orientação, o leitor pode confundir desapego com passividade, desistência ou indiferença. Um roteiro prático tende a responder a essa dificuldade ao tratar o processo como uma habilidade a ser exercitada, e não como uma atitude que surge espontaneamente. A utilidade do formato depende da disposição do leitor para observar expectativas, reconhecer impulsos de controle e aplicar as técnicas de modo consistente. Como em outras obras de desenvolvimento pessoal, o valor não está em uma garantia verificável de resultado externo, mas na coerência entre a prática proposta e a mudança de postura que ela busca produzir. Em quarto lugar, a entrega ao universo como limite para a necessidade de prever meios e prazos, a noção de entregar o desejo ao universo define o enquadramento espiritual do livro. Ela pressupõe que o indivíduo pode formular uma intenção e participar do processo por meio de sentimento e prática, mas não deve assumir que conhece ou controla inteiramente os caminhos da realização. Esse é um aspecto importante porque desloca a discussão do simples querer para a tolerância à incerteza. A pessoa que insiste em determinar cada meio, cada prazo e cada sinal de confirmação permanece, na lógica apresentada, ligada ao desejo de uma forma que impede o soltar. O livro parece convidar o leitor a aceitar que a realização não precisa obedecer ao roteiro mental inicialmente imaginado. Essa perspectiva pode ter efeitos distintos conforme a leitura adotada. Para leitores alinhados à lei da atração, a entrega expressa confiança em uma ordem maior e em uma resposta do universo. Para leitores interessados em autorregulação, ela pode servir como metáfora para distinguir o que está sob controle direto, como escolhas e atitudes, do que depende de circunstâncias, outras pessoas e tempo. Essa segunda leitura não valida a premissa metafísica, mas permite extrair uma reflexão prática sobre limites do controle. O cuidado necessário é não usar a entrega como desculpa para a inação diante de problemas concretos. A formulação mais equilibrada é combinar intenção e responsabilidade pessoal com abertura para resultados não inteiramente previsíveis. Por último, o lugar do desapego em uma série voltada à lei da atração na prática, por integrar a série Lei da Atração na Prática, a magia do soltar se apresenta como um volume de aplicação. Focado em uma dificuldade específica do uso cotidiano dessa crença manter o desejo sem alimentar apego. Seu recorte é mais delimitado do que o de livros que tentam explicar toda a lei da atração por meio de princípios amplos. A obra concentra a discussão em uma pergunta operacional depois de reconhecer e sentir o que se quer. Como liberar a necessidade de que aquilo aconteça sob condições rigidamente definidas. Esse foco oferece unidade ao livro e pode ser especialmente pertinente para leitores que já conhecem conceitos como intenção, visualização ou alinhamento emocional, mas percebem que tais práticas aumentam sua ansiedade. A resposta oferecida não é uma avaliação crítica dos fundamentos da lei da atração, nem uma proposta científica sobre mudança de comportamento. Trata-se de um guia inserido em uma tradição espiritual de autodesenvolvimento. Reconhecer esse limite é essencial para uma leitura adequada. O livro pode estimular a autoobservação sobre expectativa, urgência e confiança, mas não deve ser tomado como garantia de obtenção de bens, relacionamentos ou acontecimentos desejados. A posição mais responsável é usar suas técnicas como instrumentos reflexivos, mantendo decisões concretas. Planejamento e busca de apoio profissional quando questões emocionais ou materiais exigirem intervenções além de práticas de crença. Em conclusão, Lei da Atração à Magia do Soltar pode interessar sobretudo a leitores que já se identificam com a Lei da Atração e procuram uma orientação concentrada no desapego ao resultado. Também pode ser útil em uma leitura mais secular e crítica para pessoas que reconhecem o custo emocional de vigiar metas continuamente, antecipar prazos e transformar desejos em fonte de ansiedade. O benefício prático mais claro da proposta está em convidar o leitor a distinguir intenção de controle e desejar algo não precisa significar exigir certeza imediata sobre como e quando aquilo ocorrerá. O método anunciado de 10 passos reforça a vocação aplicada do volume, embora a efetividade de qualquer técnica dependa de uso consistente e de expectativas realistas. O livro se diferencia de títulos semelhantes por não colocar a ênfase principal na visualização, na intensidade do sentir ou na repetição de pedidos. Seu recorte específico é o momento de liberar o desejo após formulá-lo, apresentado como condição essencial para a materialização dentro de sua visão espiritual. Essa delimitação pode torná-lo complementar para quem já leu conteúdos gerais do gênero. Ao mesmo tempo, leitores que buscam evidência científica sobre causalidade, saúde mental ou alcance de metas encontrarão uma limitação importante à lei da atração, não é uma teoria cientificamente estabelecida. A leitura mais proveitosa combina a abertura ao exercício reflexivo com senso crítico, responsabilidade pelas próprias ações e atenção às condições concretas da vida. Se você quiser apoiar Catiele Souza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!